Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 166 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E agora sim podemos dizer que começou o ano de 2021. Ah, não, mentira, tem de 2020, ainda está tudo aí para a gente resolver. Que coisa. Para resolver coisas, trago aqui comigo o senhor Glauber Maia. Você ainda tem pendências de 2020 para resolver, cara?
Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Na verdade, verdadeira, Brunão, hoje para mim ainda é dia 45 de dezembro de 2020.
Ah, entendi, faz sentido.
Já que hoje é dia, teoricamente, hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Só teoricamente.
Só em teoria. Ô, Celinho, e você? Como é que tá esse ano? Se ainda parece ano passado?
Ah, sempre tem uma coisinha ou outra pra resolver ainda, né? Mestreza tá aí.
Entendi, mas você podia aproveitar e cumprimentar as pessoas também, né?
Verdade, hein? Falta de educação. E aí, beleza?
Pois é. É, melhorou, mas
como
não.
Vocês estão?
Eu acho que para as próximas você pode ficar mais atento, tá?
Verdade.
Isso aí. Muito bem, pessoal.
Qual é a promessa que você já cumpriu nesse ano de 2020?
Já passou? Nem começou ainda?
Ano aí. Já passou? Mais do ano aí, se fosse você ficar.
Estou até vendo essas promessas. Mas hoje, para falar, nós ainda temos um punhado de campeonato do ano passado pendente aí para resolver, mas...
Que demais.
Vamos andar com esse podcast, porque temos muitos assuntos a tratar. Celinho, você que é um cara que é atento, pelo menos eu espero que seja, né? Aliás, Celinho, você está produzindo os textos, né, para o blog?
Claro.
Gostei do claro.
E essa convicção sua aí, foi um claro, assim, bem mais ou menos. Porque essa semana entrou a nossa entrevista com o pessoal do Na Era do Garrafão. Um abraço para o Vitor, que deu entrevista para a gente. Eles agora estão bem com a gente, Sérgio. Depois que eu contei para eles que você está assistindo aí, rapaz.
Agora estou orgulhoso.
Não, orgulhoso não chegou ainda
ruim.
Não chegou a tanto.
A gente continua ruim e pula no meu peito.
Bom, vou até cortar essa parte na hora de sair o resultado final para não comprometer todo o avanço que Celinho obteve para a gente. Mas, para os aniversários, Celinho, para a gente ser rápido, era aniversário no último dia 8, o Dia Nacional da Fotografia, inclusive, o Davi Olha. Silva. No dia 9, fizeram aniversário um grande técnico brasileiro, né? Brasileiro não, que ele era português, né? O Otto Glória. Fez uma carreira grande aqui no Brasil. O Canidia também fez aniversário. Fica alguém a cantar a música agora.
Camilo
Sávio também. Sávio é um caso assim que a gente ainda podia fazer um texto sobre ele no blog, porque o cara foi camisa 10 do Real Madrid e não jogava na seleção brasileira, cara. Eu acho que isso foi a última vez que isso aconteceu. Inclusive, a questão era, será que ele tem condição de jogar na seleção brasileira? A questão era essa, que ninguém via o futebol europeu na época.
Ó, falar sério com você, era camisa 10 do Real Madrid. Mas não sentava nem Raí, nem Leonardo, não, tá? Vamos falar as verdades aqui?
Mas dava para ter convocado ele, hein? Eu acho que dava.
Ah,
final, depois de 98 ali? Com certeza. Aquela parte ali, depois da Copa de 98, dava só. Dava. O pessoal não convocava ele porque o Giovani era o 10 do Barcelona. Depois que ele saiu do Santos. Aí foi para a seleção e não deu muito certo, porque é difícil. Tipo, o Zagallo era um cara complicado.
Sim.
Mas assim, eu acho que o Sávio merecia mais chance na seleção. O outro que fez aniversário no mesmo dia, Genaro Gattuso. Esse aí é treta.
Esse era bom.
Lucas Leiva também fez aniversário no mesmo dia. No dia 10, Zete, baita goleiro. O César Cielo, baita nadador. Esse aí parou porque quis, né? Ah, cansei desse trem.
Parou porque quis, não, né? Uma hora é idade, chega pra todo mundo, até pro César Cielo.
É, mas ele foi muito precoce, né?
Ah, nem tanto, cara. Foi bem longevo até.
Ah, sei não. George Foreman, que o pessoal acha que vem de grill, mas ele era assim, um dos maiores boxeadores da história.
Maior vendedor de futebol da história do esporte mundial.
Pois é. É bom, eu não sei se vocês lembram da época que a Manchete tinha um negócio tipo Polishop, que ficava vendendo, só que era gringo. Tinha uma piada que eles faziam toda vez que o testar o grill do George Foreman, ele falava, imagina que esse bife aqui é o Muhammad Ali. Ai, ai. Francesca Pittinini, uma das maiores jogadoras de vôlei da história da Itália, uma larga carreira aqui no Brasil também. O dia 11, o Gerson Canhota fez 80 anos, que Celim não lembrou disso, né, para fazer texto pro blog, um absurdo.
É.
A Cota Galo com o Reinaldo fazendo aniversário de 65 anos, tá? Não foi 65, não, foi 66.
64.
4, né? Então é isso. Reinaldo fazendo a Cota Galo, né? O outro aniversário no dia 12, o Mauro Silva. O Prochinek, o único jogador que marcou gol em Copas por duas seleções e um dos cinco que chegou a atuar por duas. Porque ele jogou em 90 pela Iugoslávia e em 98 pela Croácia. Inclusive, aquele baita time da Croácia. O Otmar Hitzfeld, técnico assim, de larga história do futebol alemão. Não sei se ele é austríaco, talvez seja. Dia 13 foi aniversário do Tinga, do Marcelo Groi, do Vitaly Cherbo, que é um dos maiores ginastas da história do mundo. O mundo é ótimo. Ótimo, né? O Gilmar Rinaldi, goleiro. E hoje, no dia que estamos gravando, Baltazar, cabecinha de ouro, Fisichella e Vitor Valdez. Será ruim, viu? Nossa! E hoje é o dia do treinador de
equilíbrio, né? Se aquele Barcelona tivesse um goleiro bom, não ia ter jeito, não ia fazer nada com o time.
Estratégia. Hoje é dia do treinador de futebol também. Bom deixar claro aqui. Muito bem, terminamos aqui essa parte aqui. Nós vamos falar de um negócio aqui. Que desgraça é essa, cara? Tá tendo estadual até hoje, do ano passado.
Nossa, velho, acaba o mundo, mas não acaba estadual, cara.
É assim mesmo.
Na hora que eu vi o campeonato goiano rolando, cara, eu falei, gente, o que que é isso? Que Hã?
Não é que tá rolando um campeonato estadual, que tá rolando um campeonato goiano. Sabe?
Do ano passado.
Do ano passado, os caras não desistiram.
Cara, não dá, velho. E os três estaduais que não terminaram no ano passado, o Amazonense, o Tocantinense e o Goiano. O Amazonense e o Tocantinense vão realizar um tiro curto agora para encerrar o campeonato e depois começa o desse ano. O Goiano, que é o problema, porque tem dois times de Goiás jogando a Série A do brasileiro e um disputando acesso na CC. E os caras têm que jogar o campeonato estadual, velho. Não faz sentido isso para mim.
Aí é aquilo que a gente tava falando também, né, Tim? Não é que estão disputando o campeonato e nadando de braçada para poder ocupar com outras coisas. Eles estão disputando mal e porcamente os campeonatos.
Pois é, cara. Eu não consigo entender isso, cara. Isso pra mim é puxado. E teve no final do ano, foram resolvidos alguns dos campeonatos que faltavam, né? Que teve gente sendo campeão estadual no final do ano, no, assim, nos últimos dias de 2020. E assim eu fiquei pensando, cara, imagina o torcedor do time. Velho, vou ficar vendo campeonato estadual, cara. Um negócio que eu não consigo entender. O Capixabão, por exemplo, o Rio Branco de Venda Nova foi campeão. No dia, acho que foi no dia 31 mesmo que eles ganharam.
Mas você não precisa esquentar a cabeça não, Bruno, porque os demais campeonatos estaduais estão começando já já, viu? Tá quase.
Mas é que é trem. O que me incomoda é estar fazendo um do ano passado. Isso que eu tô incomodado com isso. Aliás, teve um que eu gostei do campeão no Mato Grosso, foi o Nova Mutum. No primeiro ano da Elite foi campeão. O time estreou na Elite lá e foi campeão. E no Mato Grosso do Sul foi aquele time que já ganha normalmente, a Águia Negra. Em Roraima foi o pentacampeonato do São Raimundo. Já pode falar que é o maior São Raimundo do Norte?
Acho que sim.
E no Piauí, o 4 de julho foi campeão. Ele foi campeão porque o Picos estava priorizando a Série D, né? Eles não são bobos.
Picos não, cara, é Altos.
É, Altos.
Altos time.
De onde eu tirei Picos? Não. Aliás, tem o Picos, né? Mas eu não sei porque que eu sei. Bom, só para constar mesmo que botei isso, porque nosso interesse aqui é passar pro Campeonato Brasileiro. Ô, Celim, manda ver aí no chororô da Série A, porque todo mundo entregou a rapadura e vocês não aproveitaram.
Exato. Algo totalmente esperado que eu falei do programa passado, que foi o problema da Atlética depender dele, né? Mas, enfim. Vamos lá. Você já começou a 29ª rodada com Sport e Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0 na Ilha do Retiro. Curitiba e Atlético Paranaense ficaram no 0-0. Também 0-0 Fortaleza e Grêmio. O Ceará venceu o Flamengo por 2-0, começando a crise. Pois é. Começou a crise no Flamengo, né? De novo.
O técnico do Fortaleza já balança, no caso o Anderson Sim. Moreira, que começou semana passada, mas...
Rogério chegou semana passada, já está esquentando o lugarzinho. Já.
Automaticamente o técnico do Fortaleza balança também.
Santos e São Paulo, o Santos venceu por 1-0. Acabou de queimar a vantagem que o São Paulo tinha, né? Até que ainda tem 3 pontos ainda, mas os adversários têm jogos. O Atlético tem jogo a menos, né? O Inter até que não.
O time reserva, do Santos.
É verdade, o time reserva do Santos conseguiu ganhar de São Paulo.
Não é que é o time reserva do Santos, é o reserva do time júnior do Santos.
Pois é.
É o que sobrou, o que tinha para botar em campo.
É. Internacional venceu o Goiás por 1-0, naquele bem estilo Abel mesmo, fica segurando tudo na defesa, não cria nada e acha um gol de bola aérea. E é a 5ª vitória seguida do Inter já. O Inter que estava fora da briga já voltou e é o vice-líder até isolado com 3 pontos a mais que o Atlético. Mais um jogo a menos. Atlético Goianiense e Bahia ficaram no 1-1. O Vasco no duelo dos desesperados fez 3-0 no Botafogo. O Botafogo já confirmado, com passagem confirmada para a Série B, né? Está atrás do América na classificação, inclusive. Bragantino e Galo ficaram 2-2, mesmo assim com o Galo empatando no último minuto numa falta até que gerou polêmica, né? Tem hora que eu acho que foi, tem hora que eu acho que não foi, então não é conclusivo, então pronto. Não dá pra reclamar.
Eu tô falando que eu achei que foi, pode ficar tranquilo.
Pode ficar tranquilo que foi, né?
E digo mais, eu acho que foi. Mas eu, particularmente, não daria o pênalti.
Ia ser bola nossa, né?
Naquele momento eu já teria terminado o jogo. Pra falar com você,
Chega de jogo, né?
Se reclamasse muito, o pênalti era marcado para outra equipe ainda.
Pois é. E quando pensa que não vai encerrar a rodada, o Corinthians, depois de 18 dias, voltou a jogar e fez 5-0 no Fluminense.
O Corinthians existia, de repente aí vai ter 5 no Fluminense.
Pois é. E o Fluminense, que estava até pensando em G4 aqui, voltou a ser um catadão depois que Helma saiu. Na artilharia tá aí o Thiago Galhardo, 200 anos na frente, né, com 16, e o Marinho com 15.
É porque o Marinho tá focado em outra competição, né, porque senão ele já tinha passado.
É, exatamente. Acho que dessa rodada de Série A é só isso.
O que eu tô mais impressionado é como que o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro como um todo, é pautado de micro momentos. Nenhum time tá bem o ano todo, cara. É incrível isso.
Principalmente esse ano da pandemia, né? Sem torcida e tal, ninguém se firma. Todo mundo já. Todos esses três já, que estão na liderança, já tiveram seu momento de ter vantagem e perder ela em dois jogos, assim. O Atlético já abriu 6 pontos e perdeu ele em 2 jogos. O São Paulo fez isso agora. O Inter já chegou a abrir 5 e perdeu também.
Todo mundo muito afim de ser campeão, né? Assim,
O título vai acabar o título vai acabar sobrando para Grêmio ou Palmeiras. E o Palmeiras que...
Eu vou ficar muito esperto vocês aí na Série A. Se bobear, quem vai ser campeão da Série A vai ser o Cruzeiro. Vocês ficam dando mole.
Pode ser.
Ou eu realmente não consigo, eu é um tema que eu não entendo, cara, mas enfim. Série, você quer falar mais alguma coisa, Celinho?
Ah, comentar que agora a possibilidade de ter G7 ou G8, né? Dependendo dos resultados. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, G7 é certo. Aliás, ganhar a Libertadores, né? E Grêmio e Palmeiras também, qualquer um que ganhar dá G7, então.
Então vamos para a Série B, que lá o negócio está mais interessante, Grau.
Ah, não acho, não.
Engraçado que não acho.
Para mim não faz falta nenhuma para falar com você.
Eu não estou conseguindo aceitar, cara, que o Operário de Ponta Grossa pode subir. Eu não estou aceitando isso, cara.
Você vê, né, que ontem eu falei antes do jogo que a rodada estava perfeita para o Cruzeiro. Logo o Cruzeiro ia perder, como de fato aconteceu. Se o Cruzeiro ganhar,
achei engraçado.
5 pontos do G4, bicho.
Achei engraçada a convicção que vocês falaram, isso deu mesmo.
Mas, pô, Celinho, a gente sabe como é que funciona o time.
Celinho, 31 anos de cruzeiridade, rapaz. Eu sei
que é. Conhece esse time safado. Ai, ai. E na rodada em casa ainda, o Cruzeiro só ganha fora.
Rodada em casa, Mineirão, no Independência, com Jaime Júnior narrando. Possibilidade zero de ganhar esse jogo de ontem. Zero.
Sem perigo.
Pô, não adianta. Então você tem que realmente... Pô, no final das contas, cara, essa Série B vai conseguir, vai subir... Exatamente os 4 que estavam no G4, que o CSA tá com o cara que vai entregar pro Juventude.
A única briga que tem, acho que é entre esses dois, né?
O Cuiabá, mais uma ou duas rodadas, ele garante a dele. O América já subiu, a Chapecoense já subiu também. Aí vai ficar CSA, Juventude, Operário de Ponta Grossa, Avaí, Guarani e Ponte Preta podendo subir.
Isso é a América, tá a chance Muito boa agora.
Porque o Cruzeiro empatou com ele lá no jogo que o Ney Franco caiu e agora o Oeste ganhou do Cruzeiro aqui na Independência, deu uma sobrevida pro Oeste. O Oeste tinha que ganhar o jogo para continuar com alguma chance matemática de escapar do rebaixamento, e o Cruzeiro conseguiu a proeza de dar essa chance pro Oeste. Mas a gente sabe que o Oeste já foi, né, gente? O Oeste está 12 pontos atrás do primeiro time fora do Z4, então o Oeste já está mortinho, fedendo já. Tô esperando.
Até caiu já, não?
Não.
A não ser bem que pelo número de vitórias, se ele vencer todas, ele sai.
É, o Oeste, ele tem que ganhar todas as partidas e contar com mais
Todo mundo perdeu.
Nem se o povo empatar, não sei. Ele tem que perder mesmo.
O Curitiba tem duas Série B. 2007 e 10.
Ah, o América vai passar aí. É, o América vai se tornar o maior campeão. Porque eu tô olhando aqui, o Curitiba, o Goiás, o Paysandu, o Palmeiras e o Bragantino tem dois.
Palmeiras, hein, bicho?
Ó, posso te falar? O ano que vem o Botafogo vai ter duas também.
É.
Era pra ter três. Porque uma dessas que o Palmeiras ganhou aí, ganhou em cima do Botafogo.
Ou eu acho que foi só uma ou foi duas, hein? Ah, não, foi só uma. Eu ia falar que as duas vezes, não, mas foi só a primeira.
Hein, quem era pra ser multicampeão desse negócio aí é o Vasco. O Vasco caiu três vezes, ganhou uma.
Pois é. É que é mais incompetência ainda, né?
Ah, mais ou menos, Aline. Depois que a gente cai a primeira vez, a gente descobre que os quatro primeiros sobem, a gente tem que fazer questão de ser campeão também.
Perde respeito.
Espera o Cruzeiro subir, depois tornar cair de novo, que eu te falo.
É.
Ou pelo menos uma segunda experiência na Série B, espera começar a Série B do ano que vem, que aí eu posso te afirmar que o título deixa de fazer sentido.
Sim.
E quando a gente cai a primeira vez, a gente chega meio a cegas na Série B, não sabe bem como é que funciona.
Recuperando a pancada.
Depois a gente descobre que até o quarto sobe aí, meu filho. Fazer uma forcinha pra ficar em quarto lugar ali, tá de bom tamanho.
Eu conheço uns times aí que tá penando e não tá conseguindo ficar nem entre os 10.
O Vasco, por exemplo, a terceira vez que caiu, subiu na última rodada em quarto lugar.
Pois é. Não, e foi assim, dependendo de empatar jogo em casa, né? Porque tava perdendo.
Subiu feliz da vida.
A gente tem nem muito o que falar do Cruzeiro, não, sabe? Não sobrou muita coisa pra falar. Série C, nós temos assunto.
Série C tem.
Porque já temos os dois primeiros acessos para a segunda divisão. E se tiver Cruzeiro ainda, Grauda, serão rivais ano que vem, não, né? Esse ano ainda.
Daqui a uns dias.
O grupo C e o grupo D já tem o primeiro colocado com acesso garantido. No caso do grupo C, o Brusque. O Brusque que ficou décadas aí sem ganhar na Série D, na Série C, quase foi eliminado e ganhou as três últimas para poder subir. O Brusque tem 9 pontos, já tem o acesso garantido. É, a garantia veio na rodada passada ao derrotar por 4-2 o Ituano. E agora a outra vaga vai ficar entre Vila Nova, Santa Cruz e Ituano. No caso do Vila Nova, venceu as duas partidas contra Santa Cruz, né? Tem grande chance de subir, só que na última rodada vai jogar com o Ituano fora de casa. Se perder, pode ser que o Ituano suba, desde que o Brusque vença o Santa Cruz. Só que o jogo do Santa Cruz é no Arruda. Então o Santa Cruz precisa ganhar do Brusque, que já não tem mais nada para fazer, e torcer para que o Vila Nova ou o Vila Nova e Ituano, no caso, o Vila Nova não pode ganhar, né? É isso? É, tem que ser um empate. Um empate aqui dá pro Santa Cruz. Que grupo complicado, né? O outro grupo, o Remo, já subiu, tem 10 pontos. E o Paysandu vai resolver a vaga dele na última rodada contra o Londrina. Só que o Paysandu vai jogar contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, e o Londrina vai no Mangueirão enfrentar o Remo. Ou você acha que se tiver alguma chance do Paysandu subir, o Remo vai fazer o serviço aqui?
Com certeza.
O que é isso? Quer dizer, se tiver alguma chance do Paysandu não subir, né? E se o Paysandu ganhar, não adianta. Mas que loucura, velho.
Se pegar notícia lá no intervalo do jogo, pode ter certeza que...
E o Remo subiu no jogo contra o Paysandu, né? Ganhando do Paysandu. Clássico valendo acesso. Aliás, o Remo ganhou os dois clássicos, né? Isso que é o outro elemento aqui importante pra gente falar. Muito bem, Série C foi isso aí, já tem o Brusque e o Remo com acesso. E o engraçado é que todas as outras equipes ainda têm chance de subir. Porque o Ipiranga, mesmo tendo só 4 pontos, caso ele vença o Paysandu, ele pode passar o Paysandu, né, no saldo, e se o Remo ganhar do Londrina, o Ipiranga sobe. Que loucura, hein, cara? Deve ser mil graus na última rodada aqui dessa segunda fase. Lembrando que ainda vai ter a final, né? O campeão de cada grupo disputa a final. Acho que ninguém nem tá nem aí para isso, pela verdade. E a Série D, Glauber, temos os acessos definidos e o blog aqui teve praticamente 100% de acerto, né?
Só uma pessoa errou. Chuta quem?
Fui apostar nesse América de Natal pra ser o diferentão, deu tudo errado, cara. O Mirassol venceu o Aparecidense de novo, né? Tinha ganhado em casa por 2-1, ganhou fora por 3-2 e confirmou o acesso e vai enfrentar na próxima rodada, que é a semifinal. Agora ninguém tá nem aí pra nada mesmo, mas tudo bem. Vai enfrentar o Altos. O Altos, que tinha empatado no Gigantão das Avenidas por 1-1 com o Marcílio Dias, em casa lá no Filipão enfiou 5-1 e subiu sem problemas. O Floresta, que vinha batendo na trave já tinha alguns anos, garantiu seu acesso na Arena das Dunas ao empatar, né, com o América de Natal por 1-1, depois de ganhar no Castelão por 2-0. O Novo Horizontino já havia vencido o Fast lá na Amazônia, voltou aqui para Novo Horizonte, venceu por 3-0, garantiu seu acesso e vai enfrentar o Floresta na semifinal. Acabou que subiu 2 de São Paulo e 2 do Nordeste, como a gente estava achando que ia acontecer.
Equilibrado, né? Se mantendo a geografia da competição, agora tem que ver quem que vai cair da B para C, para a gente manter bem esse negócio aí e ficar esperto, né? Porque o ano que vem o Cruzeiro vai estar na B, mas pode ser que 2022 vamos aí na Série C.
Bonitão, pois é. Né? Quer dizer, pode ser, assim, não está garantido ainda não, falta 3 pontos ainda, viu?
É, tem isso também, né? Mas eu acho que esse ano não...
Eu também acho que não.
O Cruzeiro vai ganhar do... Esses times que estão mais na frente aí. O problema do Cruzeiro é enfrentar o Lanterna, enfrentar os times que estão lá na zona de rebaixamento.
Pois é. Inclusive, se eu fosse o Juventude, eu já ficava preocupado, viu?
Sim.
Que loucura, cara. Que ano foi esse? Muito bem. De Brasileirão, os senhores têm mais alguma coisa para falar?
Não.
Vamos então de Libertadores. O que foi aquele River e Palmeiras?
Aqui? É porque eu não estou com tempo sobrando. Senão eu ia pedir para colocar eu falando aqui semana passada que o River podia muito bem meter 3-0 no Palmeiras e levar o jogo para os pênaltis. Quase que aconteceu. Bateu na trave, assim. Literalmente bateu na trave. O gol chegou a ser feito, mas o VAR anulou. Teve dois pênaltis que o juiz deu. Deu não, né? Um que ele deu e o VAR anulou, o outro que ele quase deu, eles acharam impedimento lá para sonegar o pênalti, mas foi assim, com Deus nos acuda de uma tal maneira, essa classificação do Palmeiras.
O segundo pênalti, né? O juiz deixou pro VAR dar, né? Eu não quis falar que deu, não.
Cara, eu fiquei impressionado de ver isso, cara, que o Palmeiras não tinha a menor condição de jogar tão mal igual ele jogou, e ele conseguiu jogar, cara.
É o que eu falei, é incrível como é que o time brasileiro não sabe controlar um resultado, não sabe jogar essa competição. Entra, psicologicamente, eles sentem muito esse negócio, nunca vi.
Se fosse o contrário, se o River tivesse ganhado de 3-0 lá na Argentina, não ia ter
esse jogo.
Não ia ter jogo, ia ficar 90 minutos de bola parada.
Ia você ficar enrolando, tocando bola no meio campo e tentando bola parada, né?
Cara, não faz sentido.
Em algum momento do jogo, quiser ficar nervoso, porque o time argentino sempre faz isso. Cara, é impressionante.
A briga generalizada, você tem.
A gente não sabe julgar nem com resultado a favor, nem com resultado contra. A competição que nem a Libertadores é impressionante.
E olha que o Palmeiras tem muito cara experiente, né?
Sim. O time do Palmeiras é cara.
O que eu fiquei mais chocado não foi isso, não, senhor. O pessoal falar que faltou o Felipe Melo ali.
Nossa. Corre isso dele entrar em campo, né? Na final.
Não, mas o que me incomodou não é isso, cara. É que numa situação dessa não podia faltar nada. É esse que é o meu problema.
Exato.
Pô, e o detalhe, cara, se não fosse o Everton, tinha sido um 5, viu? Mesmo sem o pênalti, mesmo sem... Porque salvou pelo menos umas 3 chances de gol, clara.
Falar a verdade, pelo que eu vi do jogo, o torcedor do Palmeiras estava torcendo para o jogo acabar desde uns 30 do primeiro tempo. Assim.
Pois é, cara, porque assim, o Palmeiras teve uma chance de gol no primeiro lance do jogo, quase, que o cara saiu cara a cara, acho que foi o Rony, e não fez o gol.
Rony.
E no segundo tempo, um contra-ataque, 3-1 no fim do jogo, que os caras não conseguiram chutar a bola no gol. E assim, cara, não tem cabimento, cara. Eu fiquei chocado.
E o time fez uma partida tão boa lá no primeiro jogo, né?
Não, foi praticamente perfeito o primeiro jogo.
E no primeiro, quem fez a partida desastrosa foi o River.
Pois é. Mas, cara, mas mesmo assim, velho, não tem nenhum cabimento. O River Plate, o negócio é que no final os caras meio que desesperaram, né? Porque se eles fazem aquele gol, quer dizer, se valida o gol, né? Aquele logo no começo do segundo tempo, era uma vez Palmeiras.
Sim, e podia até fazer o quarto. E olha que com o jogador a menos.
Pois é, cara, eu fiquei sem saber na hora que eu vi aquele tempo. Gente,
o jogador expulso no começo do segundo tempo, mas ficou o segundo tempo inteiro parecendo que o Palmeiras que estava com um a menos. Só deu rei de frente.
Exato. Sim. Cara, quando eu sério, não consegui entender. Aquilo ali pra mim ficou uma coisa assim. Porque, cara, isso me lembrou muito aquele Cruzeiro e River. Que o Cruzeiro tomou 3-0 no Mineirão.
Eu achei legal só. Achei legal só a entrevista do técnico do Palmeiras depois. Do Abel, né? Que ele foi. Teve humildade que você não ia ver de um técnico brasileiro nunca na vida. Falar que o Galhardo é melhor que ele e o time do River é melhor do que o do Palmeiras, mais experiente.
Inclusive, eu vi um monte de palmeirense reclamando disso.
É
que o Felipe Melo foi eu mesmo que foi nas redes falar que, na opinião dele, o Palmeiras era melhor que qualquer outro time da América.
Aqui não pode ser sincero, não.
Eu nunca vi um cara ser tão julgar tanto pra torcida e enganar a turma igual esse cara faz. Eu não... E tem bola, cara. Se fosse um cara que não tivesse bola ainda. Mas o pior é que o cara escolhe ser assim, né? E na outra semifinal não teve a menor chance, viu? Aquelas conspirações que a gente levantou semana passada, os caras desistiram de botar em prática, que aquele time do Boca é ruim demais da conta, velho.
O Santos com o time bom dentro da Vila Belmiro é muito difícil de sair de lá com vitória. Ainda bem que não precisasse um sacode desse, mas...
Não, velho, mas foi... Foi chocante, velho, porque eu não tá... Nossa, tem muitos anos que eu não vejo um Boca tão ruim igual aquele.
O Santos merecia ganhar os dois jogos, né? Não ganhou porque não deram um pênalti lá no primeiro jogo.
E aqui também, nossa, aqui é primeiro gol, gente. O que, zaga de Boca Juniors é aquela? Se fosse uma zaga do Boca na época do Córdoba, do Arroba Arena, vocês lembram deles, né?
É.
Uhum. Pô, podia ter batido as duas com a mão espalmada na bola, que alguém tinha chutado a bola pra longe. Não ia ficar todo mundo parado esperando o atacante chutar pro gol, não?
Esse Boca é muito fraco. Conseguiu ser campeão argentino, né? Naquela última rodada lá, que loucura.
Pois é, cara. Nossa, eu olhei pra que tem ali.
Classificar tem até, até as semifinais, eles vão no estilo Boca, né? No automático. É, vai jogando o que dá e vai passando.
É, mas nossa, ali eu não consegui lidar bem, não. Porque é muito ruim. E esse Palmeiras e Santos na final do Maracanã, hein?
Vai ser cabuloso.
Parece muito aqueles jogos antigos. Eu não sei, quando o Santos chegava na final, levava o jogo pro Maracanã.
Diz o PVC que é a primeira vez na história da Libertadores que os dois times de melhor campanha chegam na final.
Eu não sabia, não.
Que merda, hein?
Pô, eu vou falar a verdade, viu? Se o Santos ganhar, a bola de ouro dessa competição é do Marinho, viu?
Terra é do Marinho.
Não, e detalhe, velho. Eu não sei se vocês viram no final do ano, eu sempre boto a minha seleção dos melhores do ano. Eu ia até falar semana passada, mas eu larguei de lado. O único, aliás, os dois da América do Sul que eu considerei de colocar na seleção do mundo foi só o Marinho e o Nacho Fernandes, né? Inácio Fernandes, né? Os caras me mandando. DM falando lá que eu tô ficando doido, Marinho na seleção do mundo. Eu vou ver, a seleção é minha. Se eu quiser botar, eu boto. O cara jogou. É.
Ai, ai.
Que coisa. E a Sula tá na que trem, né? Como a gente já tinha falado. Não vai ter aposta ainda.
Cara, como é bom, impressionante como que eles conseguem deixar uma tabela organizada.
Pois é. Eu ia falar que a Libertadores a gente vai deixar para fazer as apostas mais adiante, porque ainda é muito precoce fazer apostas em final do Libertadores com tamanha antecedência.
Ainda mais no futebol brasileiro, né? Tanta água vai passar debaixo da ponte até dia 30. E olha que nós
estamos jogando. Os 15 dias é muita coisa aqui, velho. Para acontecer um desastre com o Santos 15 dias atrás, não era isso que ele é hoje, não, velho.
É. Pro Marinho machucar e desequilibrar o negócio a favor do Palmeiras, aí não tá custando nada.
Foi outra coisa que me incomoda, cara.
De repente
o Cuca já virou o melhor técnico do Brasil de novo.
É um grande trabalho, mas também, né? Não é pra tanto assim.
Pois é.
Olá, você é a cabeça de Nossa Senhora dele, hein? Às vezes o negócio é aquele ali.
É. Pode ser. O Lanús já tá na final da Sul-Americana, uma homenagem ao Maradona vai ter que ser na Sul-Americana, então. O Lanús enfiou 3 no Vélez, na Fortaleza, e chegou na final. Não
Isso
tem
foi perigo, surpreendente.
Né? Surpreendente por quê?
Ah, eu achei que o Vélez ia tomar 3, não.
Ah, mas eu achei que o Lanús ia passar do Vélez.
Não, o Lanús é mais firme, mas também não é pra tanto.
Agora o outro lado, cara. Defensa e Justiça e Coquim Bonito empataram lá no Chile em 0-0. Tô começando a vislumbrar o Coquim Bonito empatando com gols lá contra o Defensa e Justiça e indo pra final, hein?
Esse jogo que teve foi aquele. Já foi aquele que eles tinham adiado?
É, o jogo de ida. Agora a volta vai ser no dia 16, no caso, sábado, para os mais íntimos. O dia que a gente estiver publicando o podcast, você vai estar sabendo quem que é o outro classificado.
Por que que esse jogo vai ser sábado?
Acho que é por causa de data, que na outra quarta já não ia ter como fazer o jogo. E aí já tem que garantir a classificação de um deles, porque a final já vai ser no dia 23.
A final vai ser na Argentina, vai ser lá no Tempos, em Córdoba.
É. E aí, como, pra não ter, como o dia 23 já vai ser na outra semana, eles botam a semifinal para ser na quarta-feira, não ia dar. Já um time ia sair prejudicado. Na verdade, quem jogar no sábado já vai sair prejudicado, né? Mas dos prejuízos é o menor. Muito bem. É, terminamos aqui a Sula também, né? É, ano passado, a final do Sul-Americano foi uma...
Só que não dá para apostar os resultados. Vamos fazer a aposta, quem que vai cantar nas duas finais?
Ah, aqui no Brasil já chamaram a Anitta, não?
Eu tenho pra mim que quem vai cantar desse ano vai ser a Isa.
Pode ser. Vai
cantar mais a pista da onda do que a Anitta.
E a Anitta já é internacional, né, cara? Não sei se ela vai querer desbancar.
Passado, né?
É, tem isso também.
Cantou lá em Lima, foi ela.
Eu tinha esquecido disso.
Agora na Sul-Americana, eu vou colocar umas coisas meio underground assim, talvez a gente não faça nem ideia que exista. A
banda às vezes até melhor.
Muito melhor. O ano passado, por exemplo, foi espetacular a final da Sul-Americana. Os torcedores
aliás,
chorando com os caras da terra deles cantando na em Assunção, foi bonito demais.
Foi. O Toró que caiu também, né?
É.
É,
o jogo, bicho. Chegar lá e ver o show da banda da terra, da cidade deles, é legal demais.
E aqui no Brasil vai o Flamengo, eles botam a Anitta. A Anitta ao menos era flamenguista, mal de pergunte.
Ah, bicho, não faço nem ideia e tenho até medo de pensar a respeito.
É difícil saber. Então vamos para a Europa, Celinho, porque teve muita coisa e Celinho falou comigo nos bastidores para eu falar das zebras que aconteceram nas Copas Europeias. Porque, Celinho, o que chama, Celinho, o que chama mais atenção? É o cachorro mordeu a pessoa ou a pessoa mordeu o cachorro? A zebra vai te chamar mais atenção. E você não conseguiu identificar a zebra e sabia dos times que tinha classificado? Como é que pode entender?
O negócio é que você queria falar da sua história lá, eu só deixei seu espaço para você falar.
Celinho, cumpra seu serviço, fale do futebol europeu e depois nós vamos discutir isso em off.
Vamos lá.
Sem lavar roupa suja em público.
Isso. É, Premier League teve início da 18ª rodada, o Lanterna Sheffield venceu sua primeira no campeonato, ganhou de 1-0 do Newcastle. Igualou o West Brom, que também tem uma vitória. O Everton chegou a quarto, vencendo o Wolverhampton por 2-1. United, em jogo atrasado, venceu o Burnley por 1-0. É o novo líder isolado da Premier League, que não conseguia desde da temporada 2016. Três temporadas.
Quem é o líder?
O United.
Fala mais alto isso aí, porque é raro.
Manchester United.
Que loucura, cara. Em que ponto nós vivemos, hein? O Manchester United não conseguia ser líder dessa bagaça, hein?
Sei não se dura, mas pelo menos conseguiu chegar, né?
Olha, eu já te adianto que eu acho que não dura, mas tudo bem.
É, deve ser igual o Tottenham. Chegou lá e já despencou. Falando nele, ele empatou com o Fulham em jogo atrasado, em 1-1. Fechou os jogos dessa... tiveram essa semana na Premier League, porque teve Copa da Inglaterra, né? Teve de 32 jogos, a gente não vai citar nenhum. Que é jogo pra caramba.
Não teve nenhuma zebra, não?
Não, não. Na Espanha... Lá numa por 4-0 sobre o Granada, com boa atuação de Messi e Griezmann. Já é o terceiro com 3 vitórias seguidas.
Olha bem o que, que você está falando. Já é o terceiro. Já é o terceiro.
Não, porque estava em nono, né?
Não, eu sei, mas eu estou falando assim. Você fala isso em voz alta.
É. O Barça é muito incomum isso.
Totalmente.
É, o Real jogou debaixo de neve por causa da nevasca que teve na Espanha. Ele só empatou com o Sassuna por 0-0. E a nevasca foi pior em Madrid. Causou o adiamento da partida do Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao. Só que o Atlético jogou no meio da semana, valendo pelo jogo da primeira rodada, e venceu o Sevilla por 2-0. E aumentou a vantagem na liderança para 4 pontos para o Real Madrid. Só que com 2 jogos a menos, ficando em situação bem confortável. Teve Supercopa da...
No Campeonato Espanhol, nada é muito confortável, né?
É, pois é. É, na Supercopa da Espanha, o Real Sociedad e Barcelona ficaram no 1-1 no tempo normal, e o Barcelona passou nos pênaltis por 3-2. E o Real foi eliminado pelo Atlético Bilbao por 2-1, fazendo a final no domingo.
E onde que está sendo esse aí?
Onde? Não faço ideia.
Não é em Dubai, não. Talvez
na Espanha,
né?
Mesmo.
Pois é. Eu só ia fazer o comentário, porque a chamada que a ESPN fez para isso é uma das coisas mais ridículas que eu já vi nos últimos tempos. A chamada para a competição é: Barça e Real Madrid tentam fazer o primeiro superclássico da temporada. Como é que você vende uma competição assim?
Pois é. É só confirmando, a Supercopa é na Espanha mesmo, dessa vez.
É, dessa vez foi pelo menos isso.
Adiante. É por causa da pandemia, né? Se não fosse pandemia,
se pudesse fazer um caça-níquel.
Que competição inútil, viu?
É, campeonato italiano teve a 17ª rodada. O Milan venceu o Torino por 2-0, voltou a abrir 3 pontos na liderança, graças ao empate entre o segundo e terceiro colocado, a Inter e a Roma, por 2-2. A Roma buscou o empate, né? No finalzinho e segurou os dois, né?
Aquela Roma, né?
É, que brotou no terceiro lugar. Também venceu novamente, a terceira seguida, agora em cima da Sassuolo, por 3-1, se mantendo na quarta colocação. Atalanta venceu o Benevento por 4-1, seguindo a recuperação do campeonato, depois de um período de crise, né? Já é a quinta colocada. E o Nápoles é o sexto, venceu a Udinese por 2-1. Então não teve alteração entre os 6 primeiros aí. É, na Copa da Itália, o Milan jogou contra o Torino, de novo, né? Venceu nos pênaltis por 5-4, depois de 0-0 no tempo regular. A Inter venceu a Fiorentina por 2-1, gol de Lukaku a 1 minuto do fim da prorrogação. Péssimo jogo, arrastado. O Napoli venceu o Empoli por 3-2 no tempo normal. E também 3-2 a vitória da Juve sobre o Genoa. E hoje a SPAL eliminou a Sassuolo com 2-0. E a Atalanta fechou as oitavas, vencendo o Cagliari por 3-1. Na Bundesliga, o Bayern perdeu no fim de semana de virada para o Mönchengladbach por 3-2. Mas ninguém aproveitou o tropeço dele. Só mesmo o Dortmund, que venceu o Leipzig no sábado por 3-1, com 2 de Haaland. Isso aí impediu o Leipzig de assumir a ponta e aproximou o Dortmund dos líderes de novo. E o milagre da rodada foi o Schalke vencendo depois de 30 rodadas.
Oh, isso aí eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo. É.
Desde o campeonato passado, quase um ano.
Que é isso?
É. E venceu bem, enfiou 4-0 no Hoffenheim.
Hoffenheim
que foi o primeiro. O mesmo Hoffenheim que foi o primeiro a ganhar do Bayern na atual temporada.
Oi, que todo mundo falar? Comemora, todo mundo comemora quando o Hoffenheim toma de alguém, cara. Nunca vi. Eu não gosto de dono desse jeito nenhum. Pô, quantidade de gente celebrando essa vitória do Schalke, foi uma, os torcedores do Borussia, que é arquirrival do Schalke, estavam celebrando.
Verdade, tem um ódio cabuloso contra esse dono do Hoffenheim lá.
Pois é, cara. E na Copa?
Hã?
Você ia falar mais alguma coisa?
Ah, sim, eu só ia completar o negócio do jogo aqui. O responsável pela façanha foi um atacante americano, de nome sugestivo, inclusive, chama Hope. Ele fez 3 gols no jogo. É, e esse resultado impede o Schalke de igualar o desempenho do inexpressivo Tasmania Berlim da temporada 65-66, com 31 jogos sem vencer. Esse time está na 5ª divisão alemã.
Que loucura, cara. O que você achou da Copa da Alemanha, da grande campanha do Bayern de Munique?
Então, isso foi a zebraça da Copa da Alemanha, né? É, teve o complemento da segunda rodada, o Leverkusen goleou o Frankfurt por 4-1, e essa derrota do Bayern sendo eliminado pelo Hoffenheim, acho que a pronúncia é essa, né? Da 2ª divisão. Eles passaram nos pênaltis por 6-5, depois de um 2-2. Que eles buscaram empate, acho que no final do jogo também.
Uhum. Na última bola.
É.
Não, você tem que ver a cara dos caras na hora que eles fizeram o gol de empate. Véio. Foi um negócio assim. A turma enlouqueceu.
Pois é. E aí, parece que foi um cara que. O cara que garantiu a vitória nos pênaltis era o cara que foi revelado no time. Saiu para clubes maiores, né? E voltou agora no final.
Pois é, cara, as histórias desse negócio sempre tem uma história boa, cara.
Sempre tem as copas dele sempre tem uma história bacana.
Pois é. É aquele trem, né, bicho? Esses times assim que estão muito acostumados a ganhar, eles uma hora eles vão entregar. Porque eles vão jogar aquele jogo igual o Bayern. Manda o time reserva, tá acostumado a mandar o time reserva e ganhar sempre, né? Uhum. Aí aquele jogo fica meio enroscado.
É, e nos últimos tempos essas Copas Nacionais, assim, estão fazendo em um jogo só pra ter esse tipo de coisa. Porque se fossem dois, né? Seria bem mais difícil.
Sim, mas ainda acontecia. Era possível de acontecer.
Sim.
E falar em zebra, Sérgio, eu imaginei que você não ia lembrar, você queria que eu falasse, o Chorley Football Club, lá da Copa da Inglaterra, que você pulou porque era muito jogo, ele que se classificou para a fase de 16 avos da competição, o time da 6ª divisão da Inglaterra eliminou o Derby County, time gigantesco em comparação a ele, né? De grande tradição, e classificado que foi, os jogadores, toda a classificação deles, eles se levam cantando uma música da Adele. E aí eles viralizaram na internet agora.
E eles conseguem achar uma música da Adele animada? Porque às vezes as músicas deles são tudo depressivas.
Meu filho, você não conhece, você nunca ouviu Rolling in the Deep, não? Pelo menos ela é animada.
É.
Eles comemoram cantando Someone Like You, pra você ter ideia.
Nossa.
Então, depois você procura aí. Chora, muito mal. Ai, ai. Então terminou a Europa, Sabia? Você vai falar alguma outra coisa?
Não, terminou.
Muito bom, então. Então agora nós vamos passar para uns outros eventos que estão acontecendo. O Mundial de Handball, Grauber, handball masculino, começou sendo disputado lá no Egito e complicado, viu? Quase que não teve.
No Egito, né?
Foi?
Aleatório ser disputado no Egito.
Até que não, velho. O Egito é o bom lá da África, né?
É o bom da África, né?
É, claro. Eles devem estar fazendo igual a FIFA fez um tempo atrás, né, cara?
É rodízio.
É, rodízio de continentes. É, e muitos casos de Covid, cara, muitos. Várias seleções desfalcadas. É, o Brasil mesmo perdeu vários jogadores. Ele fazer um Mundial nessa situação é muito, muita falta de noção, vocês não acham, não?
Não. Ah, eu acho falta de noção, mas eu entendo também fazer, porque tem contrato para cumprir, né? Assim, o patrocinador tá faltando dinheiro, tem que fazer acontecer.
Pois é. Vocês têm ideia, uma das seleções que desistiu de jogar o Mundial foi os Estados Unidos. Porque eles tiveram um surto de Covid lá e eles iam ter dois jogadores só para entrar em quadra. Aí ela, e já tinha tido uma desistência, porque a seleção da República Tcheca tinha avisado. E assim, não é que eles avisaram com antecedência, não, sabe? A República Tcheca avisou semana passada e os Estados Unidos avisou um dia antes da estreia. Aí eles pegaram e buscaram a Suíça para jogar no lugar dos Estados Unidos. E o Chile foi chamado para jogar no lugar da República Tcheca. Eu achei muito surreal, cara. O Brasil perdeu um punhado de jogador também. E consequentemente, né? Esse Mundial de Handball, a primeira competição de nível internacional de grande porte durante a pandemia. Eu achei um caso assim para ser analisado. O campeonato já começou, né? Teve partidas realizadas. São 8 grupos de 4, é o formato da Copa do Mundo de Futebol. Só que aí, em vez de partir para o mata-mata, tem formação de grupos depois, se eu não estou enganado. A rodada 1 já teve os jogos, né? Vou passar os resultados aqui. O Chile foi chamado de última hora, quase ganhou do Egito, mas deu Egito, 35-29. Teve empate entre Bielorrússia e Rússia, 32-32. A Argélia ganhou do Marrocos por 24-23. A Eslovênia goleou a Coreia do Sul por 51-29. A Áustria perdeu para a Suíça de 28-25. A Suíssa que chegou de ultimíssima hora, né? A Suíça, basicamente, um dia antes de começar o Mundial, não sabia que ia disputar. Portugal surpreendeu a Islândia, 25-23. A Suécia fez 32-20 na Macedônia do Norte. E a Noruega foi derrotada pela França por 28-24. Agora você me explica como que eles montam um grupo e botam Noruega e França no mesmo grupo.
Pois é.
Os caras são muito doidos. E o Brasil se fudeu, né? Que caiu no grupo com Polônia e Espanha. Os caras sortearam uns grupos bem esquisitos aqui. A Argentina, por exemplo, pegou o Bahrein e a República Democrática do Congo e a Dinamarca. Vai ser trucidado pela Dinamarca, vai ganhar desses dois e vai passar. Enfim, a gente vai acompanhando os desdobramentos desse evento de grande porte. Agora vamos falar sobre o outro evento de grande porte que está acontecendo, que é o Rally Dakar, mas esse de porte menor, né? Porque não sabemos como é que funciona esse negócio de rally. Está sendo disputado na Arábia Saudita, onde o pessoal prende mulher que quer dirigir. Curioso isso, né? Ele está nessa reta final, né? Ele vai terminar dia 15.
Aí, viu, Bruno?
Como é que é?
O Mohamed Bin Salman lá é amigão da galera boa aí, tal de Trump, tal de Bolsonaro, tal.
Tudo gente fina, né?
É.
Opa. E o pior é que os caras falaram que eles estavam considerando, como é que fala? Eles estavam considerando soltar a moça que foi presa lá uns dois anos atrás por causa de manifestações para dirigir, pra permitir que as mulheres tivessem direito a dirigir. Você vê como é que eles são bons, né? Deixaram ela 2 anos presa. E agora vão soltar porque ela aprendeu a lição.
Categoria feminina, né?
Oi?
Não tem categoria feminina no país da CAI esse ano. Mulher não pode dirigir na Arábia Saudita.
Oh, mas aí que tá, cara. Eles, o governo cedeu a autorização para que competisse. Eu só não sei se teve inscritas. Porque, por exemplo, o Rally bateu o pé porque ele tem uma tradição de ter mulheres competindo, né? Inclusive, tem uma que foi campeã, né? A Jutta Kreischmidt, a alemã lá. Mas, enfim, é complicado isso aí. Os caras ficam levando... É difícil também, né? Porque o financiamento dessas competições todas passa pelo mundo árabe ali, principalmente pela Arábia Saudita, né? Os caras vão pelo dinheiro. Se terminasse hoje, ainda tem mais duas etapas, né? As motos, o título ficaria com o britânico Sam Sunderland. Ótimo nome, uma pessoa, Sam Sunderland. Mas ele está sendo perseguido por perto ali pelo chileno Pablo Quintanilla e pelo argentino Kevin Benavides. Então pode ser que tenhamos alterações ainda. Nos quadriciclos lá, o líder está sendo o chileno Giovanni Enrico, seguido pelo argentino Manuel Andujar e pelo Pablo Copete dos Estados Unidos. Na categoria de carros, né, a categoria geral de carros, o Qatari Nasser Al-Attiyah está tentando o tricampeonato dele, ele e o seu co-piloto, o Mathieu Baumet. E eles estão disputando o título com ninguém mais, ninguém menos, que Stefan Peter Hansel, o alemão, que é o maior vencedor da história do rally, que tem, acho que se eu não me engano, são 6 títulos de moto e 7 de carro. O cara é bruto. E de perto ali também o Carlos Sainz, o espanhol, que eu estou curioso de saber qual que é o parentesco dele com o outro Carlos Sainz da Fórmula 1, que ele é parente dele. Não sei se ele é pai mesmo ou se ele é tio dele, que...
Quer dizer, é o mesmo nome.
É o mesmo nome, né? Que coisa idiota. Vai ser pai dele. O SSV, que é aquelas gaiolas lá, que eu não sei definir aquele tipo de veículo, está sendo vencido pelo Francisco Lopes Contado e pelo Juan Pablo Vinagre, do Chile. E eles estão sendo seguidos, não tão por perto, mas sendo seguidos pelos espanhóis Gerard Guel e Armand Monleon. Sai um campeão daí, provavelmente. O Brasil tem um representante em quarto aqui, né? O Gustavo Gugelmin, que está correndo junto com o Austin Jones dos Estados Unidos. E em quarto, né? Em quinto está a dupla Reinaldo Varela e Michael Justo. Vale lembrar que tanto o Gugelmin quanto o Varela já conquistaram o título do Dakar nessas categorias. E nos caminhões só tem russo. Primeiro lugar, caminhão da Rússia, segundo da Rússia e terceiro da Bielorrússia. Que loucura. O Glauber, NHL começou, né, cara?
Cara, começou ontem. A temporada está toda desregulada por causa da pandemia, né? Normalmente ela começa ali para setembro, finalzinho de setembro, início de outubro. Aí esse ano começou só em janeiro, porque a última temporada também acabou mais ou menos naquela época lá.
Sim.
Ontem foram só os primeiros jogos, então a gente não vai ficar dando detalhe aqui de resultado, né, de nada dessas coisas assim, mas a rodada de estreia, meu Vancouverzão já meteu 5-3 no Edmonton. Vamos ver se pelo menos o Vancouver me dá uma alegria, porque o Cruzeiro e o Serra Alcão da Massa, infelizmente.
Aliás, já nós vamos chegar no Serra Alcão. Vamos passar rapidamente aqui pela NBA, que teve um momento dessa semana para a troca. O James Harden deixou o Houston Rockets e foi para a panelinha do Brooklyn Nets. O que vocês acharam disso aí? O cara cansou de jogar sozinho, né?
Chega, né? Em algum momento ele precisa ter companhia para jogar, mas também assim, não precisava ser uma panela dessa também, né?
Oh, que loucura, cara. Esse time do Nets aí... E o pior, cara, eu tô achando que o time do Nets não vai arrumar nada.
Também tá com muita cara que é isso que vai acontecer.
A impressão que eu fiquei de ver essa montagem dos Nets é que eles foram tipo um junta-junta dos amigos aí. Vem chegando aí que você joga com nós. E o Nets, mesmo com essa panelinha, é lógico que só teve é o começo de temporada ainda, mas ele ainda tá com a campanha de 7-6, né, cara? O que mostra que não tem um... Não é um grupo coeso, né? É um juntado de craques ali. Não era igual aquela panelinha que o Warriors fez, que cada um era uma função que você sabia o que eles iam desempenhar, né? Tanto é que se você for olhar a Conferência Leste, o líder é Celtão, Celinho. Já começou, já resolveu torcer com nós, Celinho? Como é que é?
Ué, depois do fracasso do ano passado ficou difícil.
É isso, velho. Vai torcer para essas panelas aí, então. É isso aí que você gosta. Decepcionante, Celinho. Mas no final das contas, quem vai ganhar é o Lakers, viu? Já tô adiantando pra vocês.
Pois é. Outra panela.
É. Já, mesmo que não fosse a panela, ia ser o Lakers, sabe?
É.
Oi, eu vou te falar um negócio, cara. O Clippers tá ali em segundo de novo, eles não aprendem, cara. Eles estão ali em segundo e a gente sabe como é que isso termina. Depois de ficar uma semana. Uma temporada assim, para os playoffs, o San Antonio Spurs já está em oitavo ali, querendo sinalizar algumas coisas para a gente. Terminou aqui esse negócio de NBA, a NBB, eu queria só dizer que depois daquele surto cabuloso de Covid que teve lá no Corinthians, parece que o time do Corinthians meio que entrou nos eixos, né, cara? Os caras engrenaram aí uma série... Se eu não estou enganado, foram 4 vitórias em sequência do Corinthians, né? E o último jogo eles perderam para o Caxias, né? Mas o Corinthians deu uma aprumada, já chegou no 10º lugar ali, que já é zona de classificação, né? Então, continuo destacando apenas a péssima campanha do Pinheiros. O time do Pinheiros mal para caramba. E o Minas liderando ali, nadando de braçada, a gente achando que o Minas ia seguir firme. Quem sabe, hein? Acho que pode ser que a gente veja um Minas disputando título. Como diz Glauber semana passada, sem o Leandrinho, que era o problema do time. Agora chegamos no assunto final, Glauber. Cartão selvagem da NFL.
Muito triste mesmo.
Então vamos falar aqui do passo a passo, como é que...
Passada que era a cara do Cirralcão perder para essa porcaria desse Rams, e de fato aconteceu.
Então você já quer começar por isso? Pode falar então desse Cirralcão e Rams aí então.
Segundo jogo do sábado, né, da primeira perna do cartão selvagem ali, pior partida da carreira de Russ Wilson, infelizmente, tinha que ser justo.
Foi ruim, viu? Nossa, mas foi muito ruim.
Muito mal, mas é assim. Eu falei que isso podia acontecer. Tava. Não era favas contadas. O Seahawk era favorito, mas não era favas contadas. E realmente aconteceu do Los Angeles ganhar, inclusive com algum grau de como é que fala, de heroísmo, né? Porque eles estavam praticamente o quarterback reserva que estava jogando e ele se machucou, tipo, com 3 minutos de jogo, na primeira posse de bola dos caras, praticamente. Aí teve que entrar o quarterback titular, mas
se recuperando. Jogou machucado, né? Jogou machucado.
Ele estava claramente machucado ainda. Tanto que ele teve dificuldade grande ao longo do jogo, não foi? Foi um jogo simples para o Goff jogar. E ainda assim, o Los Angeles conseguiu despachar o Seahawks. Foi uma bela vitória de Los Angeles, né? Superação bacana ali dos caras para conseguir a classificação.
Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu desejo o pior para eles sempre, mas eu não estava imaginando que eles iam cair na mão de Aaron Rodgers na neve lá em Green Bay, cara.
É.
Já sabemos o que vai acontecer, né?
É, agora já ficaria difícil pro próprio Seahawks.
Pois é, mas no caso do Juventus, sem QB, contra o Green Bay Packers, eu acho que não tem jeito.
Contra Green Bay, lá, contra Green Bay Packers, lá em Packers, como diz o outro.
A outra chave aqui, o Giselo fez o serviço, mas eu fiquei impressionado, Benin, que o Washington fez um jogo duro, cara. Jogando com o quarterback reserva também, porque o Alex Smith tá machucado. O Giselo conseguiu mais uma vitória em playoff, hein, cara. Eu tô impressionado de ver. 43 anos nas costas e o cara tá indo, viu? E, aliás, vai ser o confronto de quarterbacks mais velhos. Eu tenho que apurar se é o mais velho da história. Mas provavelmente é um dos. Que vai ser o confronto entre Drew Brees e Tom Brady. Tom Brady com 43 anos e o Drew Brees com 41. Cara, que loucura isso aí.
Tomando a idade dos dois, dá quase 250 anos.
Pô, que é isso, cara? E, aliás, eu vi um negócio muito interessante, que era a faixa etária, né? A média de idades dos QBs que foram de um lado para os QBs que foram do outro. Depois eu volto nesse aqui. Porque, além dessa vitória do... Como é que fala? Essa vitória do Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers, sobre o Washington, que levou o Tampa Bay para o confronto contra o Saints. Vale dizer que o jogo contra o Santos foi horrível. O jogo do Santos contra esse negócio de aumentar a vaga, eles têm que acabar ano que vem, velho. Que esse time do Chicago Bears ter classificado é um absurdo. O time não tem ataque, velho. Os caras iam lá, a defesa segurava o ataque do Santos, aí ia lá o ataque dos caras, devolvia a bola. E aí, quando se assusta, o Santos ganhou. O primeiro touchdown que o Santos acertou depois do começo do jogo, era uma vez, acabou o jogo. Defesa do time era até que joga bem, mas não tinha ataque nenhum. E no final das contas, teremos esse confronto do Tom Brady contra o Drew Brees de um lado, Saints e Buccaneers, e do outro, Green Bay contra o Los Angeles Rams. A média de idade é de 36 anos, cara. Na verdade, 37 anos e 80 dias nesse lado da NFC. Tom Brady tem 43, Brees tem 41, Rodgers tem 37 e só o Jared Goff, que tá machucado, tem 26.
Você viu, mais novo é justo
porque chega machucado. Do outro lado, aqui nós tivemos assunto, viu? Primeiro que Nossa, fugiu o nome aqui. Os Ravens entregavam a rapadura pelo segundo ano seguido. Só que dessa vez eles se vingaram, viraram o jogo e ganharam do Titans. Você ia falar?
Não, eu falei pros Titans, né? De novo, né?
Pois é, quase. Faltou pouco. Do outro lado aí, o time do Buffalo Bills de Manaus passou com razoável tranquilidade. Porque tentou entregar para o Colts, eu não sei se você viu, mas eles tentaram ali.
Ou ali para conseguir entregar o vídeo.
Mas não deu certo. E o grande jogo do Cartão Selvagem, eu queria que você falasse o que você achou de Browns e Steelers, que nós avisamos semana passada que ia acontecer.
Browns, ou os Steelers, foi a maior fraude da temporada da NFL de 2020 e 2021, porque não tem condição esse time ter chegado em algum momento com a invencibilidade que ele teve.
Foi o pior, não é isso não, é tomar 28-0 no primeiro quarto, cara. Eu lembro que a gente tava comentando isso na hora, falei, gente, que é isso?
Não é que foi 28-0 por circunstâncias da partida, que as coisas, a série de coincidências. Foi tipo assim, foi 28-0 com 4 trienautes seguidos, assim, sabe? O quarterback dos Steelers, ele não ficou mais de quatro jogadas em momento nenhum do primeiro quarto. E ficou 28-0 pro Browns. Uma coisa muito
impressionante. É. Acho que foi o pior quarto da carreira. carreira do
pior quarto
Ben,
da franquia.
Bom, e com o resultado do Wild Card, o Divisional Round ficou com os confrontos. O Rams vai perder para o Green Bay, né? E vamos ter o confronto entre Buccaneers e Saints. E do outro lado, vamos ter um Baltimore Ravens contra Buffalo Bills para saber quem vai perder a final para o Kansas City Chiefs, porque eles não vão dar conta, o Browns não vai dar conta deles, né? Ou alguém discorda disso?
Não, vai ser isso aí mesmo.
Então, só tem em aberto mesmo aqui Bills e Ravens e o Buccaneers e Saints. Quem vocês acham que passam nesses dois?
Bills e Buccaneers. Não, desculpa. Ravens e Buccaneers.
Ah, eu também tava por aí com o Ravens também, só que no meu caso eu ainda acho que dá Saints, viu? Não, se bem Saints, que...
Esse pra mim é o que tá mais aberto.
Não, isso aí é... Ainda mais porque na temporada regular o Saints deu duas surras no time do Buccaneers. É a cara do time perder agora no playoff. Hein?
Exatamente.
Duas surras para depois perder no playoff. Mas enfim. Chegamos então ao final da pauta, né?
Sim.
Então, Celinho, despeça-se da turma.
Valeu. Até a semana que vem. Abraço para vocês.
Glauber, até a próxima semana.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
E é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Quem quiser conversar conosco, @GlauberFM, @BrunoCSSantos e @MarceloMar no Twitter. Estamos também em @BlogStatsports no Instagram, Facebook e no Twitter. E quem quiser ver nossos conteúdos, blogstatsports.com.br. Ô Celinho, antes de ir embora, vou te avisar. Dando Trending Topics, Roger Guedes. Fique esperto aí, viu?
Lá vem.
Eu de novo esse papo.
É o mercado de transferência se aproximando.
É. Na verdade, parece que é ele zoando o Cruzeiro no Instagram.
É.
Pode ficar mais tranquilo aí. É isso, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu.
Falou.
Blue.